Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É quem não espera a vez na fila.
E tem outra, Magal, e tem um outro problema grave aí, que até eu ouvi alguém falar num podcast lá, daqueles caras que são os kids pretos, não sei o quê, que tem uma simbologia muito interessante, não sei se é no símbolo deles, no logo deles, né, não sei como é que se diz, no escudo deles, que tem uma mão com uma luva. Por que uma luva? Porque eles querem esconder a mão de quem faz. O plano é urdido para que outras pessoas levem a culpa. Que são quem? Que é os idosos que estão presos hoje lá porque estavam nos acampamentos, que invadiram o STF, que invadiram o palácio, que quebraram as coisas, que rasgaram obras de arte, quebraram relógios do Dom Pedro e fizeram e até defecaram em símbolos da nação. Né? São essas pessoas que estão presas. Por quê? Porque isso faz parte de um plano. Isso é uma execução militar. Isso é um conceito militar. E isso está muito presente num livro que fica aqui a dica também, que é um livro muito antigo, que é A Arte de Furtar, que é um livro escrito, dizem que pelo Padre Vieira, né, mas,
Padre Antônio Vieira.
Mas sobre um pseudônimo, um codinome, mas que lá ele fala dessas várias mãos, que são as mãos, como operar um crime, mas não ser reconhecido, né, então tem todo, isso é muito antigo, não é novo, e é o que aconteceu, né, Magal?
E é o que acontece quando esses planos dessas mensagens escondidas que são reveladas por esses kids pretos que usavam luvas para não revelar os seus verdadeiros atos, quando ali inflamavam os quartéis, nada contra as pessoas que estavam indo, pelo contrário, é porque elas estavam completamente equivocadas. E tem muitas que ainda continuam equivocadas dentro desse processo. Muitas foram levadas lá como massa de manobra, como bucha de canhão. Hoje estão presas ainda lá na Papuda. E ainda estão repercutindo que não, vamos lutar por esses que nos colocaram na prisão pedindo a anistia, sabe? Quem colocou na prisão essa gente não foi o Alexandre de Moraes. Foram quem eles torciam e pensavam. Foram essas pessoas.
O grupo de loucos.
É, o grupo de loucos, como foi revelado nas mensagens. As mesmas mensagens que foram interceptadas pela Vaza Jato, lá pelo Intercept, que dizia que o juiz da causa, ele organizava o processo penal, gente. Ele indicava testemunha para o promotor. É óbvio que advogado conversa com o juiz, é óbvio que promotor conversa com o juiz, mas não nisso, não nesse nível, indicar elemento de prova, de fazer, que tudo já fazia parte deste mesmo plano. Não existe alguém como um kid preto chegando lá dentro, fazendo cocô em cima da mesa do Congresso Nacional, se não houvesse a Lava Jato antes para ter parido esse tipo de cultura dentro da população que acha que a pior coisa do mundo é a corrupção e não a injustiça social. É óbvio que a corrupção é horrível, dantesca e tem que ser sempre enfrentada, mas isso se enfrenta com instituições fortes, com procedimentos, com processos. O direito não pode ser assim, é esse ou é aquele, não é a lei de talião. É o direito, tem que passar por um processo para ser julgado e condenado. Não pode ser pelo ponto de vista da moralidade que se julgam as coisas. Falo aqui na acepção e na constituição de advogado há quase 20 anos. Falo com toda essa experiência. Gente, é sobre isso que nós estamos tratando, sobre seriedade, sobre ser sério.
E aí se pode pensar, né? Não, mas são socialistas, né, que são comunistas que estão falando essa mensagem. Mas então vamos analisar pelo lado do capitalismo, né? Porque se alguém sofre, outro alguém lucra, né? Que é o grande conceito do capitalismo, né?
Oferta e procura.
E o lucro, né? Quanto que você ganha em cima daquilo que você faz, do teu trabalho. E aí... ou daquilo que você vende, né? Melhor. E aí a gente também uma das coisas que a gente aprendeu aqui, Magal, ou se não aprendeu, mas que a gente via a todo momento, que a grande briga é sempre pelo dinheiro público.
Sempre.
Essa é a grande questão. Quem manda no Estado?
Quem manda no Estado? O Estado pertence a quem? Não é o Lula, povo. Não é o PT. Pertence às organizações privadas que têm os contratos feitos dentro de cada pasta. É assim que funciona um governo, uma administração pública, seja ela qual for, uma prefeitura, um governo estadual ou o governo federal. São os contratos individuais entre o poder público e os entes participativos da sociedade civil, ou seja, elementos privados.
E pertence a essa entidade impessoal chamada de mercado, que não se pode fazer nada, né? O Haddad aí tomou, ao mesmo tempo que mexeu no conceito que regula o salário mínimo, que foi uma coisa ruim para o trabalhador, mas ele também fez a questão do imposto de renda, né, que era uma luta que ninguém tinha feito até então, e fiquei sabendo que é desde o Arena queria fazer isso, queria fazer novos índices de cobrança do imposto de renda, e só agora isso foi feito. E aí como que o mercado se comporta, né? Estribuchando, né? Nossa, o que é isso? Isso aí não...
O Deus mercado, né?
Isso não pode. Isso aí, na verdade, vai prejudicar as pessoas. A mesma coisa que você falou do 6x1, né? Isso aí vai... Se a pessoa tiver o sábado e o domingo para ela descansar, para ela aproveitar a vida, isso aí vai gerar um desemprego que só vendo. Isso aí vai destruir os empresários. É sempre a mesma ladainha, Magal.
Assim como foi para conseguir a fundo de garantia, para conseguir as verbas rescisórias, também foi a duras penas. Você acha que a escravidão saiu assim porque estava todo mundo lá? Sabe o que? Vamos acabar com a escravidão? Não, não é assim. Você, seja negro, seja branco, seja homem, seja mulher, você acha que você vive num regime de escravidão? Essa é uma pergunta interessante, hein? Você acha que você não é escravo de muita coisa? De ter que trabalhar. A gente trabalha porque a gente tem que trabalhar. A necessidade. Diante da necessidade, toda ideologia é mera ilusão, dizia um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Então, a gente precisa fazer aquilo. Eu preciso levar a comida para minha filha. Preciso dar de comer. Eu preciso. Esse ter que... Sempre a gente fazendo isso e tendo que engolindo nossos desejos, nossas expressões fenomênicas, nossa existência como um todo. Por isso que a gente joga na loteria, para um dia ganhar um dinheiro e quero viajar e quero ir embora e quero fugir de tudo isso. Será que isso se assemelha um pouco com o que você pensa em casa? Hein? Quando você deita no travesseiro, companheiro? Já aconteceu isso? Já passou por você isso? Já, né? É exatamente assim que a gente vai ter que entender que política não é se o Lula é do diabo ou o Bolsonaro é de Deus. Não é, eles são seres humanos iguaizinhos a gente, nem mais e nem menos. São iguais, todos iguais. Alguns têm feitios e facetas desse e outros desse. E se fizeram e se agruparam e se acorrentaram e se ocuparam, se locupletaram de fazer tantas medidas contra uma coletividade imensa, eu estou dizendo para aquelas pessoas que têm parentes que estão presos na papuda por conta do dia 8 de janeiro de 2023. Essas pessoas são frutos de um golpe, ou de uma operação, melhor dizendo, chamado Operação Punhal Verde Amarelo. Que era um monte de general, um monte de gente rica, que mora com seus ar-condicionados e bem, ganhando salários e rios, mamando e deliciando-se com Viagra, com salmão, com picanha, com leite condensado.
Prótese peniana.
Prótese peniana, com viagem para cima e para baixo, tudo de graça. Com tudo que você quiser, para colocar um parente seu, que só queria mudar a realidade de si. Eu não consigo conceber que aquela senhora, aquele senhor que estava lá, seja um fascista, um maligno, não sei o quê. Eu sei que existem pessoas que estão tão enraigados a certos preconceitos que é difícil de pensar, mas a grandíssima maioria não. Está apenas num regime de equívoco. Está equivocado. Por quê? Por conta dos aparelhos ideológicos do Estado. Todo mundo se informa pelo celular. Essa coisa da disseminação da informação em massa pelo celular, isso é uma fake news. Fake news não é uma lorota, não é uma mentira. É uma disseminação em massa. É você inverter, é você confundir, é colocar uma verdade no meio de um monte de mentira. São estratagemas retóricos, dizia Schopenhauer, para você conseguir atingir um determinado fim. Pessoal, isso que se faz coloca a população e todo mundo crente em alguma coisa e descrente de outra. Olha como é necessário para esses que operam esse tipo de máquina, esse tipo de aparelho ideológico, esse tipo de aparelho construtor da educação e da cultura, do que você pensa, que você acha que você pensa, é porque alguém colocou isso dentro da tua cabeça. Você acha que essas pessoas que estão usando disso, desse meio, elas estavam se importando com você? Elas estavam falando, quero mais saúde para você? Em alguma vez, nós vamos construir uma escola. Lá no... Olha você que está lá morando. Você aí do Bonfim, que é o bairro de Almirante Tamandaré, que esteja me escutando agora. Você que tem a tua rua no cascalho, cara. A vida inteira você morou numa rua de cascalho, velho. Você acha que alguma vez algum desses caras que estavam falando que a pátria, o país, a liberdade, isso, eles estavam querendo que a tua vida melhorasse? Não. Eles queriam que você botasse uma camisa verde e amarela, defendesse, patriota, não sei o quê, para depois jogar você na prisão, meu irmão.
Ou num caixão, né?
Ou num caixão. Era, eles não queriam matar só o Lula, o Alckmin, o... queriam matar quaisquer um. Como já dizia o nosso ex-presidente, tem que matar uns 30 mil. Quem que escolhe quem vai matar? Quem vai morrer? Ah, você pode ter teus desafetos. Eu acho que esse tem que morrer. Eu acho que isso aqui. E o teu filho, você acha que tem? Não, né? Jamais, né? Então quem é você? Ou a gente vive todo mundo igual, meu irmão, ou senão alguém vai ter que decidir quem que é. Não dá certo. Ditadura nunca mais. Autoritarismo, reacionarismo nunca mais. Não dá para viver assim. Ninguém é dono da verdade. Nem o programa Vamos à Luta. Nem o programa Vamos à Luta. Esse programa aqui é um espaço de discussão, de contraditório, e temos nosso espaço e agradecemos muito por ele. E por todas as pessoas que fazem com que isso aconteça, todos os trabalhadores que estão aqui dando sangue para fazer isso. Desculpa, meu parceiro.
Não, Amaral, acho que já diante do adiantado da hora ali que nos aponta o relógio, acho que já vou finalizando aqui a minha parte nessa retrospectiva, que não é retrospectiva apenas desse ano, mas de 5 anos, desses 5 anos que estamos na luta, estamos no Vamos à Luta. Eu queria dizer o seguinte: foram muitas lutas travadas, a maioria delas perdidas, né? Posso citar aqui várias perdidas, como a privatização da Copel, como o pedágio, como a Copel Telecom, a privatização da Copel Telecom, como as escolas cívico-militares que estão em pleno vapor, como o projeto parceiro da escola que está privatizando a educação pública do Paraná. Foram inúmeras, inúmeras lutas perdidas, mas o que fica não é o choro do perdedor, nunca. O que fica é a vontade de estar cada vez mais nessa luta, de estar cada vez melhor posicionado, com melhores condições de lutar, né? E também de ter a consciência tranquila, né? E na nossa cabeça ter bem lúcido do que se trata tudo isso, que é a luta pelo dinheiro do Estado, quem comanda o Estado e como que gasta esse dinheiro. E a gente sabe que, né, na maioria das vezes o dinheiro é colocado no bolso dos grandões, né, de quem realmente manda no país. E é isso, Magal. Tomemos nossa cicuta com tranquilidade.
Excelente. É exatamente dessa forma, com essas lutas e às vezes mais derrotas ou Às vezes não, com certeza. Mas derrotas assim, pontuais, materiais, históricas, do que vitórias que se constroem seres humanos. Porque nada se cria dentro da esquerda, a gente constrói. Talvez até o Lula não fosse o Lula se não fosse as derrotas dele. Ele se construiu assim. E é desse jeito que a gente também vai se construir. Porque, meus amigos, quando uma vez um cidadão lá na Grécia Antiga, no período arcaico, 500 anos antes de Cristo, pergunta para um cidadão chamado Heráclito, numa cidade chamada Éfeso, e ele fala assim: mestre, fale sobre a morte. Esse mestre fala: de qual morte você quer que eu fale? A do homem ou a do nome? O programa Vamos à Luta nunca vai entender como a morte seja do homem, e sim esse nome que você tem. Você não é apenas um CPF ou duas datas que nasce e que morre apenas. Você é um ser carregado de emoções, de interesses, de vontades, de história, e que vai passar por muitos e muitos anos e gerações. Eu queria dizer que, com responsabilidade, não tenho certeza se a gente voltará para a sexta temporada, e eu preciso dizer isso. Mas eu espero que sim, espero que aconteça, e espero estar aqui de novo. Mas se porventura qualquer emissário ou infortúnio do destino não nos trouxer aqui já no começo, a gente se encontra por aí sempre. Meu nome é Felipe Magal, trabalho com Diogo da Silva e com Diego Torres. Esse é o programa Vamos à Luta, na Rádio Cultura, na AM930, que sempre abriu espaço para nós. Porque isso aqui é uma ideia. Isso aqui não é um programa.
Salve!
Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.